Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os eventos e os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Esporte alavanca do progresso social. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Ao meu lado na mesa esportiva, Hudson Mendes Cardoso. E a gente estava falando da tabela, né, Hudson? Na rodada 2, o campeonato começou agora, são 380 jogos. Então você vê que não é pouca coisa. Imagina o volume de dinheiro que envolve esse campeonato brasileiro, hein, Hudson? 380 jogos na Série A.
E ainda com o VAR agora, que tem um custo também elevado, que aumenta os custos
são
da Liga.
Exatamente, são 760 jogos de futebol até o final do ano. Jogos oficiais das séries A e B, e também temos as séries C e a série D. Então é uma indústria fantástica que mobiliza realmente uma soma considerável de recursos até o final do ano, porque o futebol envolve não apenas o jogo em si e o movimento de bilheteria nos estádios, mas também a logística do futebol envolve muita coisa dentro da cadeia econômica dos municípios, né? Da estrutura econômica dos municípios. Envolve movimentação de transporte, alimentação, acomodação.
Hotelaria, fardamento,
equipamentos esportivos, isso considerando os clubes, sem falar na movimentação de torcedores por esse Brasil para lá e para cá, né, Hudson? Então, realmente é um evento fantástico, o Campeonato Brasileiro de Futebol, em termos mundiais, e que movimenta uma soma de recursos que a gente até nem calculou, mas eu acredito que seja até, de certa forma, você pode até fazer uma estimativa, mas é até incalculável. Agora, na verdade, a indústria do futebol no Brasil, isso nós estamos vendo recentemente, porque a indústria de futebol no Brasil ainda não se profissionalizou como deveria, na verdade.
É verdade, ainda tem o futebol nacional brasileiro está ainda muito carente.
Você foi jogador de futebol, Hudson, alguns anos atrás, você sabe que o futebol brasileiro, os clubes de futebol brasileiro dependem muito da própria luta do presidente, do diretor, né? Muitos diretores, muitos presidentes que colocam o próprio dinheiro do bolso para o clube funcionar, muita coisa assim acontece. Então, na verdade, está agora num caminho mais acelerado em termos de uma profissionalização, mas é realmente uma indústria fantástica que tem que ser muito bem observada e encaminhada. Porque tem muita gente que diz que não gosta de futebol e aquilo, coisas assim como eu não gosto de futebol, não curto futebol.
Mas indiretamente todo mundo acaba sendo beneficiado, né? Tanto no comércio como no entretenimento. Tanto que agora as indústrias privadas aqui no Brasil também, as internacionais e as nacionais também estão procurando investir mais, até comprando determinados clubes. Nós temos um exemplo aqui do Bragantino, que agora tem a Red Bull, que assumiu e concluiu acabou todas as dívidas e vai fazer um grande investimento naquele clube. Tem vários outros clubes aí do interior também que estão sendo gerenciados pela iniciativa privada, e porque viram um nicho muito importante que o futebol, que traz, além de entretenimento, lucro.
Bom, nós aqui no programa não abordamos só a questão do futebol, mas é uma das principais, né, para a gente trazer para o nosso ouvinte. E eu estava trazendo aqui os resultados da segunda rodada do Brasileirão e parei em Internacional 2, Flamengo 1.
Ah, pensei que tinha parado no Vasco.
Não, o Cruzeiro também. O Vasco nessa rodada 2 também perdeu, viu? Perdeu de 2-1 também. O Cruzeiro venceu o Ceará 1-0. O Avaí e Grêmio, este jogo aqui na Ressacada na quarta-feira, às 7h15, 1-1. Fortaleza 2, Atlético Paranaense 1. Vasco perdeu em casa para o Atlético Mineiro 2-1.
Essa derrota pro Vasco, do Vasco em casa, tu acha que foi surpreendente? Porque o Atlético Mineiro não vinha tão bem também.
Eu acho que foi uma derrota que não foi surpreendente, mas não foi merecida. O Vasco, de novo, tomou um gol assim no finalzinho, né? Aquele gol nos acréscimos. E que fez com que perdesse os pontos, pelo menos um pontinho que estava conseguindo em casa, né? O Goiás, retornando à Série A, perdeu para o São Paulo 2-1. O Santos ganhou do Fluminense 2-1. E o Botafogo 3-2 em cima do Bahia. Esses últimos dois jogos aconteceram ontem. E nós estamos aqui recebendo visita no estúdio hoje, né? Quem é que está aí? O Júlio Cancelier. Muito bom dia, Júlio. Pode se aproximar aqui, por favor. Nosso colega jornalista aqui de Florianópolis visitando a gente. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Nós que temos um compromisso com o esporte e você também, que é um dos principais articuladores na comunicação da Associação Nacional de Árbitros de Futebol e também da Associação Catarinense de Árbitros de Futebol. Então é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio e poder conversar um pouquinho desse trabalho que você realiza também, viu, Júlio?
Bom, Eduardo, muito bom dia aí para os amigos aqui que compõem também a mesa, esse programa espetacular que valoriza uma das coisas boas que existem, que é o esporte, né? E o Parlamento Catarinense na vanguarda aí também abre esse espaço muito importante para todos aqueles que militam no esporte. E a gente que participou aí há um tempo aí da Associação dos Árbitros e continua hoje colaborando, né, mais informalmente, mas também a gente está sempre acompanhando o futebol, a arbitragem catarinense brasileira, que vive agora, vocês sabem todos, que um novo momento, que é esse do VAR, né, do árbitro assistente, que causa polêmicas e tal, mas ele, eu acho que veio também para dar um colorido ainda maior para o esporte, para o futebol, né? Porque o futebol vive disso, né? E a gente que participa no futebol nessas andanças, acabamos conhecendo um amigo narrador esportivo, que é o Luiz Pereira, muito famoso lá na região sul do estado.
Tem nome de jogador de futebol.
Tem nome de jogador de futebol. E aí então eu fiz essa... quis vir aqui trazê-lo e apresentá-lo para vocês, porque também é uma pessoa muito ligada à comunicação, né, ao esporte, ou atualmente trabalhando aqui na Assembleia Legislativa. Mas o Luiz Pereira, ele já participou de grandes jornadas, né, principalmente no futebol amador e profissional lá no sul do estado, no Vale do Araranguá, em Porto Alegre, aqui mesmo na capital, né, na Rádio Guararema, que teve uma experiência, né, e por isso eu fiz questão de trazê-los e apresentá-los, né, porque esse ambiente é muito bom, o ambiente do esporte se faz muitos amigos e irmãos, e certamente é mais uma pessoa que vem aí atestar a importância deste programa que vocês levam ao ar pela internet aqui na Rádio Assembleia, né, a LESC. E, portanto,
poxa,
obrigado.
É um prazer aí receber o Júlio Cancelier e o Luiz Pereira. Muito obrigado por nos visitar aí, Luiz. É uma satisfação poder contar aí com a sua colaboração. Se quiser estar conosco, fique à vontade, Luiz. Pode nos dar aí o prazer de ouvir a sua voz tão conhecida no rádio em Santa Catarina, no Rádio Esportivo Catarinense.
Muito simpático o Eduardo Rocha, o Júlio Cancelier, a equipe esportiva do Eduardo Rocha e aos ouvintes da Rádio Alesc. É uma alegria muito grande estar aqui pela vez primeira, visitando esse estúdio, que pelo que percebo no primeiro momento, leva muito a sério o futebol. Futebol que faz parte da vida de cada um de nós, torcedores e pessoas do microfone, como vocês. E é uma alegria muito grande estar aqui. Aceitei de pronto o convite efetuado pelo meu grande amigo e irmão Júlio Cancelier, que tive a oportunidade e a graça de conhecê-lo há 2 anos e 3 meses atrás, e me deu a oportunidade, inclusive, de participar em alguns momentos naquilo que ele faz também pela arbitragem de Santa Catarina, que é destaque no Brasil hoje. Há tão pouco tempo atrás não era nem citado os árbitros de Santa Catarina, a não ser pontualmente alguns, como o Dalmo Bozano lá atrás e outros que vieram. Hoje a arbitragem catarinense ela é destaque no cenário esportivo nacional, com certeza vocês sabem disso. É uma alegria muito grande estar aqui e parabéns pelo teu programa e pela grande audiência que vai ganhando espaço a cada momento.
Muito obrigado, Luiz Pereira. Agora, Luiz, você citou uma situação interessante, que é a do árbitro catarinense, que vem evoluindo muito tecnicamente e aparecendo no cenário nacional. Agora, o caso do VAR, né, Júlio? Hein, Luiz? A situação de que nós temos...
um árbitro catarinense, que é o Braulio.
Exato.
Que hoje faz parte da federação.
Era o ponto que eu queria chegar. Porque, na verdade, a videoarbitragem, que está agora como uma situação consolidada no Campeonato Brasileiro, realmente acaba atrapalhando o árbitro, né? Eu acho que o árbitro, ele está ainda tentando assimilar como ele vai se comportar tendo a videoarbitragem lá fiscalizando, supervisionando o que acontece dentro do campo. Então isso aí acaba desestabilizando, de certa maneira, o árbitro. Ele precisa encontrar uma nova maneira de atuar, de trabalhar em campo, dentro desse novo ambiente, dessas novas condições, com o árbitro de vídeo lá no fundo, né, Luiz?
O árbitro de futebol há tão pouco tempo só mandava. Hoje ele só não manda, ele é fiscalizado e é mandado em alguns momentos. Ele é vigiado.
Não é mais autoridade máxima?
Não é, ele mandava no espetáculo, ele mandava mais do que todos.
Mas, Luiz Pereira, primeiro agradecer as suas palavras, né? Suas belas palavras, obrigado em nome da equipe da Rádio AL. Mas, na sua opinião, você não acha que tirou um pouco do romantismo do futebol, essa coisa da dúvida? E agora os árbitros em geral estão passando mais a responsabilidade para o VAR. Fica mais na dúvida, deixa que o VAR resolva. Não tira um pouco desse romantismo? Não está ficando muito mecanizado o futebol?
Tira não só um pouco, tira bastante. Eu, particularmente, acredito que os torcedores, eles têm que ter opinião para dar opinião. Se não tem, não pode dar, não pode remeter aquilo que não tem. Eu custei aceitar, mas já que existe, temos que aceitar e procurar entrar na situação. Tira bastante. E a partir do momento que tira, já tira um pouco do brilho, como tirou um pouco do brilho na decisão do Campeonato Catarinense.
Exatamente.
Por uma decisão que talvez acertada para ele, mas não para o público, que mexe com a emoção no estádio. Ele deveria ir até o local, constatar, ver e transmitir essa segurança aos torcedores e à imprensa, que remete a quem não está ali no estádio, né? Então tira o brilho, tira um pouco daquela emoção, da dúvida, porque se o futebol não tiver um pouquinho de dúvida, ele perde um pouco o sentido dele, né?
Tira. Sem discordar naturalmente, mas agregando algum tipo de pensamento, né? Eu acho que o VAR, ele é uma tecnologia, e a tecnologia hoje domina a sociedade, né? E não poderia ser diferente no esporte. O árbitro trabalhou há muito tempo sem esse tipo de recurso, né? Enquanto que com a popularização do futebol, as transmissões ao vivo, né? O torcedor, principalmente aquele que estava em casa assistindo a televisão, ele tinha informações muito mais precisas em razão aí da quantidade de câmeras espalhadas numa partida, né? Coisas que ele via o lance e o árbitro talvez não percebesse, né? Então eu acho que o VAR, ele dá ao árbitro também a condição de ter melhor acesso à cena, né? Ao lance do jogo. E isso é importante, porque quando se tem um objetivo da arbitragem de fazer o melhor, de acertar, o recurso do vídeo, ele vem agregar a isso, né? Agora, em relação à questão da polêmica que existe no jogo, que sempre foi alguma coisa natural e normal e que rendeu sempre grandes debates. Eu acho que, ao contrário, o VAR deu ainda mais polêmica.
É verdade.
Porque
na verdade,
VAR...
a maioria dos jogos, agora sempre é polêmica em cima do VAR.
Isso.
Não do árbitro, não da tal jogada. É o VAR que errou,
mas
acertou.
Será que é polêmica?
Só porque é o começo, é que ainda está em fase de
inclusive o próprio torcedor também tem que se acostumar agora com esse novo recurso.
Exato, e é uma polêmica que se dá agora com base em científico. Até então, era meramente uma opinião das pessoas. Hoje as pessoas estão debatendo e discutindo com base num dado real, objetivo, que é a imagem da televisão.
E que coloca mais justiça do lance, e que pode... varia de jogo para jogo. Tem jogo que o torcedor fica contente por causa do VAR, tem jogo que o torcedor não gosta por causa do VAR. O Grêmio da semifinal da Libertadores, ele foi não prejudicado.
O próprio Avaí reclamou, foi beneficiado por um lado, depois reclamou.
O outro reclamou.
Exatamente. Então, o Grêmio na Libertadores da semifinal, ele foi não prejudicado, mas a real é que ele sofreu um pênalti do Bressan ali e o VAR constatou. Ruim para o Grêmio. Já no Grenal, embora não tenha efetuado o gol, mas também foi favorecido pelo VAR. O árbitro foi lá e deu pênalti para o Grêmio. Então, naquela falta.
E o cômputo geral da utilização do VAR, ela é extremamente positivo. Alguns casos ainda a dúvida permanece, mesmo com recurso eletrônico.
Sim, é verdade.
Agora, se for avaliar, tanto é que está sendo adotado, investido recursos na contratação desse serviço para o brasileiro, por exemplo. Então, o próprio investimento já justifica a necessidade do VAR. Então, das partidas que se utilizam essa tecnologia, o número de acertos, ele é bem maior. E é o que se pretende, né? Quando se quer uma partida, ela deve ser justa, a decisão deve ser a mais acertada possível, e o VAR provoca isso. Quanto à polêmica, eu acho que é muito bom, porque a própria televisão, o próprio espetáculo, ele vive disso, né? De novas alimentações.
Uma bola com chip, que também é até mais exato.
Exatamente.
Do
no
gol,
caso do
tem
gol
um chip
do...
na bola.
É preciso, né?
Pênalti, né? Aquele pênalti da final do Campeonato Catarinense desse ano, onde o árbitro, o Braulio, ele inclusive chegou a ser punido depois com 3 jogos, né? Não em razão do seu erro ou do VAR, mas sim em função de um erro da torcida do Avaí, porque acabou invadindo, né? Então não foi um erro dele, né? A decisão que ele tomou ali em relação ao lance, que a bola não entrou, isso
já
estava
sendo avalizado pelo pessoal do VAR e ele
pelo
simplesmente não validou.
Pelo assistente que estava ao lado da trave ali, e ele a terceira opinião dele. Portanto, quando tem 3 opiniões, não é necessário de que o árbitro principal, no caso o Braulio, vá até a tela da televisão, a tela, né, para fazer a conferência, porque já tem 3 opiniões, não há conflito de interesse, de opiniões, né? Mas, de qualquer modo, eu concordo com vocês de que é um tema bastante polêmico, ele tem visões tanto de um lado quanto do outro, né? Mas é importante que eu acho que o futebol brasileiro catarinense está num caminho interessante, né? Tentando se atualizar, no caso de Santa Catarina, por exemplo, já desde o ano passado, na final do campeonato, e neste ano, né, mostra que o futebol catarinense também está numa tendência mundial.
Agora não tem mais volta.
Não,
né?
Tem
VAR
mais volta.
Tem. Agora
o VAR
já,
é adotado, né, nos grandes agora, campeonatos europeus, nas competições.
Na verdade...
Se adaptar...
É o que está acontecendo, né? Essa adaptação, se acostumar com a utilização desse recurso e seguir adiante, né? A gente estava passando aqui as tabelas, Júlio, e eu vou só passar a tabela da Série B, a tabela da Série B, né? A segunda rodada já está em andamento, tivemos jogos ontem, América e Botafogo de São Paulo, 1-0 para o Botafogo, Oeste 2, Guarani 0, Ponte Preta e Criciúma 1-1, o Criciúma conseguiu o primeiro ponto na Série B, jogando
olha,
fora de casa.
Jogo, pela primeira vez eu vejo o Criciúma jogando muito bem, perdendo o jogo e tendo reação, indo para cima e partindo para cima. O Criciúma jogou muito bem.
O Criciúma está com um ataque ainda pouco efetivo, né? Essa é que é verdade. O pessoal está cabeceando mal, está chutando pior ainda e não está conseguindo trocar 2, 3 passes com aquela perspicácia necessária para chegar dentro da área e fazer o gol, né, Hudson?
Agora tem esse Lúcio Flávio, que chegou no Criciúma, que para mim vai ser um dos destaques.
Muitas chances perdidas, viu, Luiz? O pessoal chega ali na frente do gol e chuta para fora e erra o chute, deixa a bola para trás. Assim não dá, né?
Eu tive a oportunidade de assistir os primeiros 45 minutos e observei o Criciúma ofensivo, principalmente no contra-ataque. Teve pelo menos duas oportunidades. O jogador escapou pela esquerda, foi brecado pela zaga, quer dizer, passou para o seu colega, que eu não vi, eu só estava vendo e não ouvindo. E perdeu pelo menos duas oportunidades
no primeiro tempo. Exatamente.
E dos golpes de cabeça também, teve oportunidade. Do arremate de fora da área, não pontual, não certeiro. Falta é acertar o gol. Mas o Criciúma, acredito...
Foi bastante ofensivo no jogo.
Ofensivo. O Criciúma está no caminho certo. Agora, eu observei no primeiro tempo um lance muito interessante, que foi a coragem do goleiro do Criciúma livrar a marcação do atacante que estava em cima dele.
Foi um drible arriscado.
E foi bonito.
Bonito.
Agora o gol contra do Criciúma, hein? O jogador... Putz, me fugiu o nome dele agora. Edson Santos. Fez o gol contra. E aos 48 minutos e 30 do segundo tempo, o mesmo jogador do Criciúma que fez o gol contra, fez o gol do empate. Porque realmente o ataque do Criciúma não está acertando as redes. E a gente tem também o Figueirense que joga amanhã, né? 11 da manhã, hein, Luiz?
11 da manhã. É um horário, olha, alguém gosta desse horário, outros não gostam, mas é um horário que pelo menos tem uma opção de ver o futebol pela manhã, quer dizer, 11 horas da manhã, é interessante, acredito, né? Tem o futebol oficial pelo campeonato, ou da primeira ou da segunda divisão, da primeira divisão domingo e da segunda no sábado. Eu acho interessante esse horário.
Eu também gosto desse horário.
É o horário clássico daquele melhor jogo de futebol do interior, né? É. O pessoal joga ali às 11, então meio-dia acaba, já vai pro churrasco. Né?
E o Renato no último jogo, ou no primeiro jogo que o Grêmio jogou na abertura contra o Santos, perdeu 2-1, o Renato reclamou, pô, esse horário, os jogadores levantam, estão dormindo, tá? Mas também o Santos levanta.
Exatamente, não é só para um.
Para os dois, né?
Bom, o Júlio e o Luiz que estão conosco, nós tivemos hoje o deputado Fernando Krillin participando do programa, comentando conosco sobre as iniciativas que estão acontecendo aqui na Assembleia Legislativa em prol do esporte de base em Santa Catarina. É muito importante, então, e nós queremos acompanhar durante o ano todos esses procedimentos favoráveis ao esporte catarinense. Tivemos também a participação do Valmir Matos falando conosco, fazendo a sua avaliação. E agora um prazer ter no programa o Júlio Cancelieri e o Luiz Pereira, e que nós gostaríamos que voltassem mais vezes ao nosso programa na próxima segunda-feira. Nós vamos receber aqui o Gilberto Vaz, professor da UDESC, que criou o Instituto Baby Basketball, que oferece o basquetebol para crianças a partir de 4 anos de idade. E ele nos comentou com a gente, viu, Luiz, que o projeto hoje já atinge mais de 1.000 crianças aqui na Grande Florianópolis. Está se desenvolvendo de uma maneira muito interessante. Inclusive, o projeto já está sendo exportado para outros países. E é um projeto muito importante. E o professor Gilberto Vaz nos contou uma coisa bem interessante, que foi após o destaque esportivo da Rádio da Assembleia Legislativa, o Baby Basketball conseguiu uma difusão em outro patamar, inclusive conquistando apoios financeiros da iniciativa privada aqui em Florianópolis.
Muito importante, inclusive, a presença do deputado Fernando Krillin, que é o presidente da Comissão de Esportes
da Frente Parlamentar
do Esportes. É uma pessoa ligada à área, né? Conhece profundamente, praticante e defensor, né?
Exatamente.
Acho que é importante que o parlamento tenha defensores também do esporte, né? E como faz também esse programa e o prêmio, né? O destaque mérito esportivo concedido ao final do ano da Assembleia é sempre uma oportunidade também de divulgação de iniciativas como essa, do basquete. A arbitragem já foi, inclusive, por diversas vezes agraciada, né? E eu me recordo o quanto foi importante a valorização do árbitro, do desportista, do atleta, do dirigente, ex-treinador, enfim, toda essa esse público ligado ao esporte, né? E para nós, então, foi um prazer estar aqui com vocês, agradecemos pelo espaço, né? E o Luiz Pereira, que a gente falou que é narrador, a gente até gostaria de que ele viesse outra oportunidade, ou mesmo, essa semana nós estivemos aqui assistindo, né? O Luiz esteve lá e narrou o gol do Grêmio e o do Avaí também, né? É um excelente narrador. É aqui a partida que foi disputada aqui na ressacada, né? Um empate de 1-1, Grêmio, que é o time do Luiz também, né? Que nós somos gremistas, mas também havaiano, né? E o Luiz, então, quando for nos brindar com uma narração, vocês vão ver como ele, ouvir, né? Como ele é tão preciso e empolgado, né? Que a gente que gosta do rádio, né? Ouve com frequência, né? Adora esse tipo de
comunicação. É uma profissão incrível, porque o narrador esportivo, ele tem que ter uma capacidade de observar e transmitir ao mesmo tempo aquilo que ele está vendo e com as palavras certas, no momento certo, para transmitir a emoção correta, aquela emoção desejada para o ouvinte do rádio esportivo. Então, eu já estou até ansioso por ter aí a participação do Luiz com a gente, né, Luiz? E porque realmente eu sou admirador dessa sua profissão, Luiz, como narrador de futebol. Inclusive o Pacheco, que está aqui do meu lado, ó. O Pacheco foi um grande narrador de futebol de botão. Foi um grande narrador. É verdade ou não é, Pacheco? Eu vou perguntar, Pacheco, você aprendeu a narrar futebol com futebol de botão ou não? Bom, ele não quer me dizer, mas... Ô, Luiz, como é que você começou a trabalhar? A gente já está acabando, Luiz, rapidamente, só para a gente encerrar, né? Como é que você começou com o rádio esportivo, Luiz?
Rapidamente, olha, eu há mais de 30 anos atrás, dia 1º de maio, antes de ontem, fez 30 anos que a minha carteira foi assinada pela Rede de Comunicação Eldorado. Eu comecei na Rádio Araranguá, de Araranguá, acompanhando o Araranguá Esporte Clube do Campeonato Catarinense, ainda da 2ª Divisão, depois passou para a 1ª Divisão. Acompanhei toda a trajetória do Araranguá. Mas eu comecei a narrar com aqueles gravadores que existiam, de fita cassete, brincadeira. Eu sempre gostei muito de futebol e com gravação de vídeos, enfim. E em uma das oportunidades que teve um Gerva, Jogos Estudantis do Vale do Araranguá, lá na minha cidade, que é Sombrio, a Rádio Araranguá veio transmitir a final do campeonato do futsal, do futebol de salão. E eu fiz um trabalho particular lá, pediram para eu narrar um jogo para ficar só gravado internamente. E o Flávio Roberto, que está hoje, até hoje, na Rádio Araranguá, observou eu narrando de maneira interna para nós ali, tipo, para ficar registrado. E durante a semana ele ligou para minha mãe e perguntou, porque disseram que eu era filho da dona Hilda, enfim. Ligou para minha mãe e a minha mãe entrou em contato comigo, eu fui na Rádio Araranguá, fiz um teste lá, um pequeno teste e fui contratado. E o meu primeiro jogo foi em Laguna, um jogo da segunda divisão, Araranguá 2, Laguna 1, de virada. Eu lembro que os dois gols, Almir Carioca e Gilmar Barbosa, lateral esquerdo do Araranguá, que fizeram os gols do Araranguá. Foi meu primeiro jogo e de lá pra cá eu fiquei muito tempo no rádio e começou assim, um narrador humilde, simples, mas que gosta e que tem a paixão no futebol. Aí eu trabalhei na Rádio Araranguá, na Rádio Mampituba de Sombrio, na Rádio Integração do Jacinto Machado, fazíamos algumas jornadas pela Rádio Eldorado, porque a Rede de Comunicação Eldorado pertencia ao grupo. Em 2013 eu trabalhei aqui na Guararema, transmitindo os jogos do Avaí e do Figueirense. Depois voltei para 102.9, que é de Sombrio, tem uma abrangência boa lá. E agora faz 2 anos que eu estou fora do microfone por falta de tempo, de locomoção,
agora
de espaço.
Volta aqui com a gente.
Bom, então é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Quando puder, tiver oportunidade, vai ser uma satisfação recebê-lo aqui para comentar o esporte catarinense conosco e nos dar aí o prazer da sua presença, da sua voz e da sua capacidade de analisar e completar e apresentar, né, a questão esportiva num discurso rápido e eficiente como você tem, né?
Capaz, obrigado pelo carinho, obrigado ao Júlio Canceleiro que me convidou para vir aqui no estúdio, a você, Eduardo Rocha, que leva o mesmo nome de um grande amigo meu, ex-seminarista, um amigo, irmão, Eduardo Rocha, não esqueço nunca, a Hudson, ao Pacheco, obrigado pelo carinho, um abraço a todo o ouvinte.
A gente que agradece a sua presença aí, obrigado pelas palavras.
Obrigado, Luiz Pereira, Júlio Cancelier, muito obrigado por estar aqui conosco.
Hudson Pacheco, Rocha, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? E ficar na expectativa de que o Luizinho volte aí para narrar um gol. Com certeza. Isso que é importante, o gol da Rádio Assembleia.
E a nossa audiência vai, com certeza, ouvir essa narração do Luizinho aqui com a gente. Hudson, grande abraço, até a segunda-feira. Pacheco Neto, até segunda-feira a todos os ouvintes, muito obrigado. E estaremos segunda-feira com o professor Gilberto Vaz, aqui na Rádio da Assembleia Legislativa, no programa Esporte na Rede, Esporte Alavanca do Progresso Social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.